Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus.
Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 13. Vamos mergulhar nesse capítulo aqui do evangelista Mateus, para estarmos nosso coração aberto para aquilo que Deus quer falar e ministrar nosso coração nessa noite. Mateus 13, versículo 1 diz assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E sufocaram as plantas. Boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Pai, estamos aqui diante da tua palavra, expostos, meu Pai, às suas verdades, que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Pai, realiza o propósito pelo qual o Senhor nos reuniu neste lugar. Fala conosco, abre os nossos ouvidos, nosso entendimento, cumpra o teu querer e a tua vontade. Nós sejamos sedentos por mais revelação do Senhor. É a minha oração a ti, grato, em nome de Jesus. Se você crê comigo, meu irmão, diga amém. Mateus capítulo 13. Jesus, à beira-mar, a multidão chega. E ele queria liberar ensinos, princípios sobre aquelas pessoas. Logicamente que ele não tinha acesso, porque ainda não existia o som, a caixa de som, o amplificador, nada que pudesse amplificar a sua voz. Por isso ele então entra no barco, se afasta um pouco. Então, enquanto ele falava, o vento podia levar a sua voz e todo mundo na praia podia então ouvir. Então ele usou da natureza acústica ali do lugar para poder amplificar a sua voz e pregar para aquelas pessoas. Então ali ele estava ensinando, ali ele estava direcionando para aquela multidão que ali estava atrás dele, destilando ali conhecimento, sabedoria, princípios do reino de Deus. E a palavra diz aqui para nós que ele falava por meio de parábolas. Parábolas é um dos métodos que Jesus usou para ensinar. Nós temos outros métodos que foram usados por Jesus para ensinar, para discipular. Se você quiser conhecer os outros métodos usados por Jesus e conhecer cada um, como que acontece, como que ele usou isso, você se matricule no TCM e vem aqui e vem na Teologia e Capacitação Ministerial, que você vai aprender sobre isso, ok? Mas aqui em específico, a parábola é o método que Jesus usou para ensinar, que é o mais simples. A parábola nada mais é do que uma narrativa alegórica, onde ele fala por meio de analogias e comparações. Então Jesus, ele sempre usou da simplicidade, porque a intenção dele não era dificultar nada para ninguém. Pelo contrário, a intenção dele era ser entendido, era que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Então você vai ver nos evangelhos, nos quatro evangelhos, muitas parábolas que ele usou para ensinar, comparando, né, através da analogia, da alegoria. Ele então ia ensinando as pessoas como quem ensina crianças. E a parábola é de uns métodos mais eficazes no ensino, que é quando você compara e vai ensinando a pessoa a respeito daqui do princípio que quer ser ensinado. Então, através da parábola, ele começou a falar sobre essa questão de um semeador, de uma semente e de alguns solos e lugares que essa semente caiu. Mas a palavra diz no versículo 13, que um pouquinho mais no capítulo 13, que os discípulos perguntam para Jesus: por que parábolas? Por que que o Senhor nos ensina por parábolas? Qual que é o propósito disso? Então, no versículo 13, ele fala: por essa razão, lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Então, Jesus cita um texto de Isaías capítulo 6, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Abram seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração. Felizes são os olhos de vocês. Ele se remete a um texto velho da antiga aliança, Isaías, muito usado por ele. Esse é um dos motivos porque Isaías é o profeta mais do Velho Testamento. Jesus usou os textos de Isaías aqui nesse momento, usou o texto de Isaías quando foi ensinar na sinagoga sobre a disposição de ouvir, ir escutar e perceber, porque então você veja com os olhos, que você ouça com os ouvidos, que você entenda com o coração, e então você se converte, e então você é curado. Essa é a matemática, essa é a dinâmica, esse é o alvo, é o propósito, é o objetivo de Deus com a sua palavra para nós. Quando nós estamos expostos à palavra de Deus, à verdade de Deus, qual é a intenção do Senhor? É que você veja com os olhos, que você ouça com os ouvidos, que o seu coração possa entender tudo isso, para que isso possa promover conversão em nós e cura daquilo que Deus tem para fazer em nossas vidas. Porque nesse sentido, meus queridos, ouvir é diferente de escutar. Nós estamos escutando a barulhos, frequências, e assim vai. Nós estamos escutando a todo tempo, mas quando a palavra do Senhor fala sobre ouvir no seu original, fala da faculdade de entender. Então, ouvir é muito mais do que escutar. O desejo não é que você escute a palavra, mas é que você ouça. E quando Deus fala sobre você ouvir, Ele está dizendo que quer que você ouça e que você entenda. Por isso Ele disse aqui: eu quero que você veja com os olhos, que você ouça com os ouvidos, que você entenda com os. Haveria problemas nessa audição, nesse exercício do ouvir. A palavra diz que haveria tempo em que isso seria prejudicado, em que isso seria, de certa forma, atingido. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala sobre isso, e ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e 4, Paulo diz: olha, virá o tempo. Paulo falando lá atrás, sobre aquilo que nós podemos constatar nos dias de hoje. Ele disse: virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para seus próprios mitos. Então a palavra diz que haveria de chegar um tempo onde a audição seria comprometida, onde as pessoas teriam resistências, onde ela, ou até então, teriam dificuldade de ouvir a verdade. É o que você encontra por aí, pessoas separando porções da Bíblia como se fosse um cardápio. Ah, esse versículo eu quero. Alguns dizem: ah, o Velho Testamento já ficou, agora é o Novo. Mas quando fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, então eu quero isso aí, mesmo que esteja na Velha Aliança. E as pessoas começam a exercer uma seletividade dos princípios. Eu começo a separar porções, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu gosto. Mas quando nós somos confrontados pela palavra, quando a palavra vem como uma espada e nos corta, trazendo, querendo produzir em nós transformação, cura, libertação, renovação de mente, entendimento, propósito, nós muitas vezes nós começamos a selecionar algumas coisas. Esse versículo eu quero, aquele eu quero, esse eu não quero. Ah não, aquele lá é bom, esse é tudo que eu precisava hoje. Ah, mas aquele ali não, aquele ali ele está cobrando de mim uma atitude, uma ação, então esse eu vou deixar para lá. Então se começa a se selecionar como um cardápio. Pega a Bíblia, abre, eu quero esse, quero esse, quero esse, tá bom. E não é assim, Bíblia é Bíblia. Para mim até a capa é Bíblia. Bíblia é Bíblia, palavra de Deus é palavra de Deus. Até aquela parte da genealogia que você pula quando você está lendo, aquilo também é Bíblia. E por trás de cada nome, cada família ali, há uma história, um princípio, uma revelação de Deus. Tudo que está ali é a palavra de Deus. E nós vemos que nesses dias de hoje, não só hoje, mas de um tempo, está aumentando. As pessoas estão com dificuldade de ouvir a verdade. Elas começam a resistir, começam a selecionar. Elas começam a ter dificuldade de receber, ouvir e entender a palavra de Deus. E a própria Bíblia nos adverteu a respeito disso, que isso, esse dia chegaria, e esse dia já chegou, e a cada dia ele está indo mais além. Mas Jesus, quando fala a parábola, ele fala: quem tem ouvidos, ouça. Que tipo de ouvido é esse? De que ouvido ele estava falando? E então, mesmo capítulo 13, meus queridos, um pouco andando um pouquinho mais, vai vir a explicação dessa própria parábola que Jesus falou. O próprio texto nos traz essa explicação. Você viu que há quatro tipos de solos. A semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que fala, é aquele que propaga, é aquele que posta, é aquele que canta. De certa maneira, ele está lançando a palavra de várias maneiras. Esse é o semeador, é o que fala, é o que compartilha as verdades de Deus. Esse é o semeador, a semente é a palavra. Mas aqui fala de quatro tipos de solos. O que caiu em meio às pedras, é o que caiu à beira do caminho, é a primeira. A primeira semente caiu na beira do caminho, a segunda caiu entre as pedras, a terceira caiu entre os espinhos, e a quarta semente caiu em terra boa. Então nós podemos ver aqui esse contexto, para a gente poder então mergulhar naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Quatro tipos de solo, quatro tipos de coração, aonde a palavra do Senhor ela chega. Mas Jesus então vem explicando o que é a parábola. Porque no versículo 18 diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. E aí então ele começa a explicar. Então eu desejo que você nessa noite, meu querido, tenha os seus ouvidos espirituais bem abertos. Amém? Para que possamos entender essa parábola, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aí diz o versículo 19: quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Interessante que quando ele vai explicar a parábola, ele já não começa mais, a ênfase não está nem à beira do caminho, não, a ênfase não está, não vai estar mais na pedra, no espinho e na terra boa. Porque essa não é a ideia principal que ele queria passar. Mas ele diz que quando alguém ouve e não entende, esse é aquele que caiu a semente na beira do caminho. Porque o próprio diabo vem e toma aquela semente, tira do coração aquela semente. Esse é o primeiro ouvido que Jesus está dizendo e explicando para nós e para todo mundo qual é a intenção da parábola. Ele está dizendo então que a questão não é o território onde a semente cai, a questão não é aonde a semente é depositada, mas ele já começa a trazer a questão de a forma como alguém ouve a palavra. É a forma como alguém recebe nos seus ouvidos. E ele fala: aquele que ouve e não entende é o que caiu à beira do caminho. E eu quero dizer para você, para a gente ficar bem didático e guardar esses ouvidos no nosso coração, o primeiro ouvido é o ouvido racional. Esse é o primeiro ouvido que a Bíblia nos apresenta aqui. É aquele que ouve racionalmente. Porque a palavra é clara que quando ouve a mensagem do reino, não entende. Porque a mensagem do reino é algo espiritual. São as verdades de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, os ensinamentos, os decretos, os mandamentos que Deus tem para derramar sobre nós. Então a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, só se entende espiritualmente. Não tem como você entender as coisas de Deus pela mente natural, porque nossa mente natural, ela é incapaz de discernir, ela é incapaz de crer totalmente, ela é incapaz de mergulhar na verdade. Por isso o ouvido racional é aquele que ouve, mas não entende, porque o evangelho do reino é demais para ele. Porque ele está numa situação, ele faz uma leitura, ele já faz os seus cálculos, faz suas medições, faz suas conclusões, aquilo que ele acha, que ele sabe, que ele contém. Aí ele pega a Bíblia, coloca assim e fala, pá, mas isso aqui não fecha. Isso aqui não fecha. Porque, peraí, como é que vai fechar uma questão dessa? Como que vai acontecer isso aqui? Como que vai acontecer isso na minha vida? Como que vai acontecer isso na minha casa? Como que vai acontecer isso no meu trabalho? Não tem como. Aí ele começa a fazer cálculos, imaginar por onde seria, de que maneira seria, de que forma pudesse acontecer uma restauração, uma transformação, ou quem sabe um milagre. E aí a sua mente racional começa a querer entender antecipadamente e não vai entender nunca, porque o ouvido racional é aquele que ouve a verdade de Deus, mas não é capaz de entender. Paulo diz que as coisas espirituais se entendem espiritualmente, que o homem espiritual julga a todos, mas porém não é julgado, porque ele faz isso pelo Espírito, a palavra que vem sobre ele, o fundamento é a verdade. Então, humanamente, você vai ter que abrir mão, no sentido de que você não vai abrir mão da inteligência e nem da racionalidade, mas a tua fé tem que ser acionada, porque as coisas de Deus só se vive pela fé. Você estava aqui cantando para quem? Para quem que você cantou? Então, deu paz ao Senhor, shalom, graça e paz, tudo bem, boa noite, pela ordem, saudou teu irmão na fé, por quê? Você ofertou, ou dizimou, não sei, crendo no princípio que a palavra traz para você, que isso é honroso, que Deus considera a nossa gratidão, a nossa honra, nosso reconhecimento. E assim você fez por quê? Não tem sentido se nós não fizermos tudo isso pela fé, meu irmão. Nós adoramos pela fé. Nós cremos que Ele está aqui agora. Você crê que Ele está aqui agora? Diga amém. Então explica a sua mente natural. Traz mente brilhante. Vem mente brilhante. Explica para mim por que Ele está aqui. Como que Ele está aqui? O que que Ele faz? Qual é o seu poder? Qual mente poderá? Quem? Quem poderá? Quem? Romanos 11 diz, quem deu conselho a ele, quem pode entender a mente do Senhor, quem? Ninguém, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então o primeiro ouvido, meus irmãos, é o ouvido racional. Eu lembro que quando eu comecei no caminho do Senhor, hoje fizemos o cálculo aqui no culto da manhã, segundo os matemáticos que estavam presentes, os universitários, foram 27 anos, né? Que eu comecei a ter contato com a palavra. Meus irmãos, mas eu era uma encrenca. Mas por que isso? Mas por que que é isso? Mas e isso? Muita pergunta eu queria, e a mente não... Jesus é tão grande para a cabeça na minha, na tua mente. E eu queria uma explicação lógica, por que de algumas coisas. Espera aí, o cara tinha só um irmão, daí ele matou o irmão dele. Daí ele fugiu para uma terra distante. Casou com quem? Será que eu gerei uma dúvida em você agora? Adão e Eva teve muitos filhos, e eles migraram para vários lugares. Então quando Caim foge, mata o seu irmão e foge de uma terra distante, lá ele encontra seus próprios parentes, casava entre irmãos até uma época da Bíblia, depois de um tempo foi proibido casar entre parentes e irmãos. Respondido, né? Mas isso não se entende racionalmente. Mas peraí, geograficamente, quando, onde ele estava, quantos quilômetros ele andou para chegar lá? Amém. Porque o ouvido racional, ele tem que se converter, porque vai chegar uma hora, ele não vai conseguir explicar. Como que alguém é curado de uma enfermidade? Como que Deus tira um espírito maligno de uma pessoa? Como que alguém é viciado? E depois de um momento com Deus, de uma interferência, uma intervenção divina, a pessoa é liberta daquele vício. Como que alguém é mau caráter, não presta, não vale nada, ninguém dá nada por aquela pessoa. Mas Deus pega um indivíduo desse ou uma indivídua dessa e transforma ele. Me explica racionalmente, quem pode mudar uma pessoa? Mas Jesus disse, olha, a parábola é o seguinte. Essa semente caiu na beira do caminho aí. É aquele que ouve e não entende. É o ouvido racional. Ele não consegue alcançar as revelações de Deus, que se discernem espiritualmente. Fique tranquilo, Deus não se ofende com as suas perguntas. Deus não se ofende com as suas indagações. Não tem problema, você pode perguntar. Só pergunta quem pensa. Mas em algum momento, o seu ouvido racional vai ter que ser aberto para que ele possa mergulhar no que é espiritual. Porque se você ficar no ouvido racional, a semente vai cair em você. Você vai ouvir, mas você não vai entender. E você não vai viver. E você não vai experimentar. E você não vai desfrutar de tudo que Deus tem para realizar e fazer na minha vida e na sua vida. Porque aqui fala também de um diabo. Que aqui fala maligno. Então o diabo está só na espreita. Só aqui. Aquele lá ouviu, não entendeu, já era. Tira. O maligno vem e arranca. A palavra chega para você, mas quando você quer entender ela pelo ouvido racional, você não entende. Aí o diabo vem e arranca com tudo, já era. Aquela já foi. Esse é o primeiro ouvido. Mas no versículo 20, diz quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E ele continua explicando a parábola sobre essa semente que caiu no meio das pedras. E ele falou, olha, esse que caiu no terreno pedregoso é aquele que também ouve a palavra. E vou dizer mais, ele recebe com alegria, diz o texto. Recebe a palavra com uma alegria, mas não tem raiz. Eu chamo esse ouvido de ouvido almático. É aquele que quer viver com Deus na alma, no sentimento. Porque aqui diz que aquele que recebeu, ele se alegrou. É aquele que falou, ô glória, olha, é isso aí. Lembra lá em Curitiba, o pastor pregando os irmãos. É isso aí, pastor. Quebra tudo. Né? Aí o outro, vai bater em cavalo que nós não aguenta. Eu ouvi isso dentro da igreja, achei o máximo. Eu achei o máximo. O pastor pregando, ele, é isso aí, é verdade. Em Curitiba, irmãos, Curitiba isso é um milagre. Né? Europa. Vai. Sabe, nossa, recebeu, mas ela pode ter caído no meio das pedras, porque a ideia de Deus não é só gerar uma sensação em mim e você, a intenção de Deus não é só gerar um sentimento, não tem como servir a Deus pela alma, meu irmão, porque tua alma é um perigo, a tua alma hoje ela quer, amanhã ela não quer, a tua alma ela quer tudo hoje, amanhã ela não quer nada, a sua alma ela está ali, depois ela está aqui, ela oscila, ela é influenciada por coisas, por situações, não tem como servir a Deus na alma, se o teu ouvido é almático, você sai alegre, feliz, tá, e amanhã cedo, o que vai acontecer? Se você é um ouvido almático, você vai ter alegria, ela vai causar um sentimento em você, mas amanhã, o que vai ser de mim e de você? Se nós formos somente almáticos, sentimentais, saiba de uma coisa, isso não vai dar em nada. Que diz a palavra que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. A raiz, o papel da raiz é aquela que sustenta, que alimenta a planta. É a raiz que absorve do solo a água, os nutrientes, os sais minerais, É a raiz que mantém toda a força ali, que trabalha para que a planta possa desenvolver. E tem um ouvido almático, ele recebe, tem alegria, mas não tem raiz. Por isso abandone. A palavra diz que quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. É aquele que fala, agora vai. Nossa, agora? Posta lá no Facebook, sai do culto, Deus falou comigo, agora ninguém me segura. Eu estou cuspindo fogo. Agora o inferno vai saber que está se levantando um homem, uma mulher. Me aguenta que você vai ver agora. Mas se a raiz, se não tiver raiz. Aí chega na segunda-feira, vem aquela notícia. Então, né? Sabe como é que é? Então. Porque a tribulação vem, a perseguição vem sobre nossas vidas. E se você não tiver raiz, se seu ouvido for só almático, você vai abandonar as verdades de Deus. Basta uma situação difícil, um problema, uma má notícia, uma situação, um desafio, alguma coisa na casa, na família, no trabalho, aonde for. Isso é tribulação. Todos nós estamos sujeitos a isso. E também a perseguição por causa da palavra. Em algum momento você vai incomodar alguém pela verdade que você carrega, meu irmão. Em algum momento você vai ser desconfortável em algum lugar pela verdade que você carrega, sem falar nada. Você carrega uma mensagem de Deus e automaticamente isso vai deixar alguém desconfortável. Isso vai gerar perseguição, sendo ela velada ou ela explícita. A perseguição vai se levantar contra mim, contra você. Se ninguém se incomoda com você, se você não é taxado de nada, então a tua fé, vou falar para você, tem que melhorar. Se ninguém se incomoda com a tua verdade, que é Cristo, com a palavra de Deus, se ninguém, nada diretamente a você, ou quem sabe em outra instância, porque Jesus falou, ó, você vai ser perseguido, porque você é um fator moral da palavra de Deus, não que você é melhor do que alguém, mas nós defendemos a família, nós defendemos os valores de Deus, defendemos a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Só isso aqui já é o suficiente para incomodar alguém ou alguma coisa. Isso vai gerar perseguição. Mas fica tranquilo que seu advogado, ele tem a mão furada. É bom saber disso, não é? Acho que quiser, fale o que quiser, resolve com ele lá. Ele falou, ó, quando perseguirem a vocês, ele disse, é a mim que estão perseguindo. Deixa na mão dele que ele sabe o que fazer. Tribulação e perseguição. Deserto tem cheiro, sabia? Quando você for lá passar pelo deserto da Judéia, lá em Israel, você vai sentir o cheiro. É a coisa mais linda do mundo, é um deserto. Sabia? É um lugar bonito, é diferente. É assim, é demais. E você sente o cheiro, sabe? Tem alguma coisa ali, é o lugar onde Deus se manifesta. Agora, quando eu falo que deserto tem cheiro, eu quero dizer para você. Você já percebeu ou percebe quando Deus fala, vem cá, vamos conversar nós dois? Ah, não. Falou, vem cá um pouquinho. Vamos ali um pouquinho, quero conversar com você. Só nós dois. Aí você sabe para onde Ele vai te levar. É nesse lugar. Fala, vem cá, eu preciso melhorar você. Eu preciso colocar a mão aí dentro, dar uma mexida. Eu preciso tirar umas coisas ruins do ser. Preciso colocar umas coisas boas no ser também. Vem cá, vamos passear ali um pouquinho, é gostoso. De dia 40, 50 graus, de noite é 0 grau. Não tem iFood, não tem nada disso. Mas é um lugar que é eu e você, são nós dois. Onde eu falo, você ouve, você fala, eu escuto. Mas eu vou te levar para esse lugar que aparentemente é um lugar de escassez. Mas na verdade é o lugar da manifestação da glória e do poder de Deus. Irmãos, não fuja dos seus desertos, porque Deus vai te pegar na curva. Aceita que é mais fácil. Deixa Ele tratar a tua vida, tratar a sua casa. Saiba de uma coisa, isso é uma bênção na nossa vida. Porque quando Ele diz, quando surgir a perseguição, você não vai abandonar. Porque você não tem um ouvido almático, você entende as verdades de Deus, você entende o meu propósito, o meu querer e minha vontade. Quando algumas coisas derem errado, deu errado na ótica de quem? Você pode pensar, está dando tudo errado, mas está dando errado para quem? para você ou para mim, porque para Deus nunca vai dar errado, sempre vai dar certo. Aí algumas coisas estejam acontecendo. Mas Jesus quis dizer o quê? Olha, se você ficar com a semente caindo no meio das pedras, essa semente não vai ter raiz. Vai até ficar alegre no começo, mas não vai dar continuidade. E quando vir a perseguição, a dificuldade, vai abandonar. O maligno vai vir. Atos 7,51 diz, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Aquele que tem um ouvido almático, que ouve com alegria, mas não resiste, não encara o tratamento de Deus, ele se coloca como resistente ao Espírito Santo. Aqui diz o texto, obstinado, de ouvido e de coração. Ele resiste ao Espírito Santo. Ele se coloca como opositor àquilo que o Espírito Santo quer fazer. Por isso que o seu maior problema não é o capeta. E muitas vezes ele leva a culpa sem dever. O seu maior problema é você mesmo. É o que está dentro de você. É o que está na tua mente, é o que está no teu coração, aquilo que você alimenta. E isso te faz resistir. Isso te faz não ter raiz. E quando você resiste o que Deus quer fazer, você está resistindo ao próprio Espírito Santo de Deus. Porque é obstinado. Aí vai apanhar, vai sofrer muito mais. Porque a palavra nos alerta, se é para sofrer, meu irmão, então sofra pela verdade. Porque você sabe que no final você vai ter um fruto. Você vai ganhar muita coisa depois. Lucas capítulo 10, versículo 16, aquele que lhes dá ouvidos. Jesus dizendo aos discípulos, olha, aqueles que dão ouvidos para vocês, dão ouvido para mim. Mas se alguém rejeitar você, está me rejeitando também. Mas aquele que rejeita vocês, me rejeita e rejeita o meu Pai que está no céu. Nós não podemos rejeitar, não podemos resistir. Nós temos que entender que nosso ouvido, servir a Deus na alma é impossível. A palavra não fala para você adorar em alma em verdade. A palavra fala para você adorar em espírito e em verdade. É o nosso espírito que está conectado ao Espírito de Deus. Então eles se comunicam e o nosso espírito é ministrado. Então a tua alma tem que estar subjugada à palavra, ao Espírito Santo, para que você possa passar a barreira do sentimento. Quantas vezes você já sentiu, mas daqui a pouco não sentiu mais. Isso é normal. O ouvido almático, ele oscila para todo lado. Mas ele continua dizendo sobre o terceiro solo. Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Ele fala da terceira semente que caiu entre os espinhos. A palavra caiu, é aquele que ouve, é mais um ouvinte. É mais um ouvinte da palavra de Deus. Mas o engano das riquezas já sufoca. Aperta. Não deixa ir para frente. Sufoca. Tornando-a infrutífera. E esse terceiro ouvido, meus queridos, é o ouvido circunstancial. É aquele que ouve. Recebe a palavra. Mas a preocupação da vida, das coisas que estão à nossa volta. As circunstâncias. Meu querido, você vai ter que calar essas vozes da sua vida, para você poder mergulhar naquilo que Deus tem para você. Porque as circunstâncias estão contra nós, muitas vezes, de várias formas. Muitas vezes, tudo que está à nossa volta, está falando uma coisa, mas a palavra de Deus fala outra. E quem que você vai ouvir? Quem que você vai deixar que determina a maneira como você vai viver? Quem você vai realmente tomar como uma verdade? Porque alguém que fala, é um barulho, há muito barulho, uma poluição sonora nesse mundo, de todos os lados, de fontes, de situações, mas saiba de uma coisa, se você deixar as circunstâncias te governar, você vai ser uma palavra que caiu no meio do espinho, ela vai ser sufocada e ela não vai dar fruto. Nós não temos como negar a realidade, mas nós temos como ir em direção a ela com a verdade no nosso coração, que é a palavra de Deus. O terceiro ouvido, ele ouve a palavra, oh, Deus falou comigo, glória a Deus, mas ele olha a circunstância e fala, ah, não vai dar, não vai dar. Ele ouve a palavra de Deus. Não, Deus pode mudar a minha vida, pode restaurar meu casamento. Ele pode fazer uma obra tremenda no meu filho, pode me dar uma oportunidade melhor no meu trabalho, ele pode transformar o meu coração, tem um monte de coisa ruim aqui, e ele pega essa verdade, ai Deus, é agora a minha vez, mas quando ele olha a circunstância, ele desiste, ele não crê, porque o ouvido circunstancial, ele está baseado naquilo que está à sua volta, e a palavra é lançada, e ela cai em meio aos espinhos, e a preocupação da vida sufoca. Todos nós preocupamos em algum nível. A própria palavra preocupação já seria um entendimento para a gente não cair nessa. Porque a preocupação é uma ocupação antecipada que geralmente não vai dar nada daquilo. E aí você deixa que a preocupação vem, e ela se instala, e ela começa a ficar ali, ela começa a gerar uma insegurança, começa a gerar um medo, começa a gerar uma dúvida, começa a tirar o teu sono, começa a tirar a tua fome, começa a te dar irritação, começa a ficar meio nervoso, começa a ficar mal, e aí você vai carregando aquilo, e aquilo vai se tornando um peso, e mais peso, e aí você vai sendo preocupado com um monte de coisa que não era para estar com isso dentro de você. Eu falo para homens e mulheres de verdade. Quem aqui se viu preocupado em algum momento com alguma coisa que depois você falou, nossa, não adiantou nada? Porque eu estava esperando uma coisa, nem aconteceu aquilo. Seja sincero, alguém aqui, além de mim? Ufa! Que bom que eu não estou sozinho, irmão. Porque a ocupação da vida, a preocupação da vida, toma a palavra de Deus. O Senhor falou, eu tenho poder para fazer. Eu posso mudar. Eu posso transformar. Eu posso manifestar o meu poder. Mas se eu estiver agarrado na circunstância, não vou ver a mão de Deus agindo. E o maligno vem e não gera fruto. Ele fala da circunstância como preocupação da vida, como também engano das riquezas. Então uma mente, um ouvido circunstancial, ele pode se tornar infrutífero se também ter uma linha materialista. Preso nas questões materiais, tem que ter, vale quanto eu tenho. A selva de pedra fala, você vale quanto você tem, quanto você pesa. Mas no reino de Deus não é assim que acontece. Deus não está contra você ter. Deus quer te abençoar. Você ouviu aqui a palavra que o generoso prosperará. Deus quer te prosperar, te abençoar, te dar muitas coisas. O problema não é você ter coisas, meu irmão. O problema é as coisas ter você. Quando as coisas te têm, você se torna um materialista. Vive oprimido pelo engano das riquezas. Seja um homem ou uma mulher próspera, abençoado, cheio de bênçãos materiais, mas saiba lidar com isso, saiba administrar isso, que isso venha tocar pessoas, venha tocar o reino de Deus, venha ser uma bênção na tua casa, uma bênção na tua família, mas deixa as coisas no lugar das coisas, mas deixa Deus no lugar de Deus, para que você possa avançar e dar muito fruto. Porque o ouvido circunstancial, ele está movido por preocupações da vida e materialismo, e o diabo vem e sufoca. Sufoca, aperta, até matar. E aquilo não dá fruto nenhum. Fruto nenhum. É o ouvido circunstancial. O profeta Oséias, falando de Israel, ele fala no capítulo 9, versículo 17. Meu Deus os rejeitará, porque não lhe deram ouvidos, serão peregrinos entre as nações. Deus falou para Israel, vocês não querem me ouvir? Tranquilo, mas vocês vão peregrinar por aí, vai apanhar, vai aprender. E ele disse, eu rejeito vocês, porque vocês não me ouvem. Zacarias diz, quando eu os chamei, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Você não quer me ouvir? Eu falo, você não ouve. Mas faz o seguinte, quando você falar, também não vou ouvir. Segue em frente. Vai ver o que vai dar. É Deus falando para o povo, para uma nação. Quando eu chamei, vocês não deram ouvido? Então agora não vou ouvir também não. Deve ser muito triste ouvir isso de Deus. Israel sentiu na pele o que Deus falou aqui. Israel sentiu. Então nós precisamos aprender. Mas Jesus continua explicando a parábola, e o versículo 23, ele diz: e finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Dá glória a Deus, irmão. Nem que seja falando para você falar, está valendo. Deus foi glorificado em si mesmo. E o quarto ouvido, o primeiro ouvido é o racional. Ouvido racional. O segundo ouvido é o almático. O terceiro é o circunstancial. Mas o quarto ouvido é o ouvido espiritual. Esse é afinado, hein? Esse é afinado. Esse é afinado. Ainda vi ontem o Guilherme Arantes, um músico brutal, e ele afinando um piano. Ele estava falando sobre afinar piano. Ele falou: tem tantos anos de caminhada, hoje é tudo digital, os caras batem o botão lá, afina tudo. Ele falou: não, mas eu gosto da coisa raiz. Porque o cara, para afinar um piano, vocês sabem, os caras que tocam aqui sabem. E ele foi afinando o piano ali e mostrando como é que era. Meu irmão, coisa mais linda do mundo, o cara afinando um piano. Eu nem sei quantas teclas tem aquele trem lá. Mas afinadinho, viu, Alessandro? E ele batendo e afinando na hora, com uma chave artesanal. Um piano da década de 80. Falei: meu, que dom. O ajuste, a afinação, aquela coisa certeira, harmônica, definida, clara. É o ouvido espiritual que nós devemos que ter, ajustado na frequência certa. É aquilo que Deus fala, você ouve e já entende. Opa, já peguei. É o que Jesus falou. Ele falou: quero que vocês vejam com os olhos. Eu não sei se é do Cirilo aquela canção, ou é da Nívia Soares. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Porque é necessária uma ação de Deus em nós para ajustar a frequência do nosso ouvido espiritual. Porque ele diz: olha, a semente que caiu em boa terra, na terra fértil, sabe qual que é? É o ouvido, é aquele que ouve a palavra e entende. E a palavra fala a respeito do reino de Deus, das verdades de Deus. O quarto ouvido é o ouvido espiritual. E aqui não quer dizer se você tem um dia aqui, 10 anos ou 27 como eu. Não importa se você carrega algum tipo de ofício, desempenha algum tipo de ministério, chegou aqui agora, não importa. Todos nós temos que ter nosso ouvido espiritual regulado, totalmente limpo, na frequência certa, para ouvir o que Deus está dizendo, meu irmão. Porque na caminhada você corre o risco de deixar de ouvir as verdades de Deus e começar a ouvir o teu coração, ouvir a circunstância, ouvir a tua mente. Não importa o tempo que você tem na presença de Deus, todos correm o risco de não ter um ouvido espiritual apurado. Todos precisamos passar por esse ajuste. E ele fala: olha, a boa terra, a terra fértil, é aquele que ouve e entende. E quando ele ouve e ele entende, como Jesus disse, quero que você veja com os olhos, eu quero que você ouça com os ouvidos, eu quero que vocês entendam com o coração, porque isso vai trazer conversão. E a nossa conversão, a salvação nossa é desenvolvida todos os dias. E ele fala: o resultado é a colheita. Vai colher a 30, a 60 e a 100 por um. Isso é diferente. Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Porque eu quero que vocês entendam através do Espírito. Que vocês não vejam a Bíblia como uma teoria. E nem uma história dos seus antepassados. Mas eu falo por parábolas para que somente o Espírito Santo possa revelar para você. Por isso que ele fala: alguns ouvem e não entendem. Porque não se entende se não for pela questão espiritual, pela revelação de Deus. Quem ouve e entende é diferente. Considerado boa terra, ele multiplica. Mateus 7,24 diz: quem ouve as minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Lucas 11:28, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. João 8:47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o solo é diferente, mas o que nós temos que perceber na verdade é a maneira como nós ouvimos a palavra. Há uma batalha na nossa vida para que o nosso ouvido esteja corrompido, nossos ouvidos espirituais. Quando Deus falar, meu irmão, teu ouvido espiritual vai ouvir a revelação, vai ter revelação, vai mexer dentro de você e você vai crer. Não importa o que está acontecendo à sua volta, não importa o que alguém está falando, não importa o que alguém falou, não importa o que você viveu, os tombos que você levou, não importa. Você vai entender que a partir dessa verdade, você vai viver o fruto de Deus na tua vida. E não é pouco não, filho. É 30, é 60 e é 100. A colheita é grande na nossa vida. Mas para você colher de verdade, você tem que mergulhar nos princípios da palavra de Deus, para que ela possa entrar em você e produzir algo, para que a verdade possa confrontar suas estruturas humanas, para trazer você uma nova realidade de fé. Por isso o tema dessa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. O Senhor nos trouxe aqui para dar uma mexida regular. O seu e o meu. Eu não vou perder essa, jamais. Perder uma oportunidade como essa, de poder aumentar o nível da revelação que eu tenho do Senhor. Você pode ter tido muita experiência com Deus já. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes. Você pode ser um rex da fé, mas sabe de uma coisa? Você ainda tem coisa para aprender e ver que você não sabe. O seu ouvido não, pode não estar 100% apurado, porque aquilo que o seu olho não ouviu, aquilo que o seu ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao teu coração, diz a palavra, é o que o Senhor tem guardado para aqueles que o amam, e você é o alvo disso. Eu quero orar com vocês, vamos ficar em pé um instante, vamos falar com o Senhor. Eu quero orar com você, meu querido. E tem mais uma chave para entregar, para você ir para casa com seus ouvidos abertos, para você ouvir e entender tudo que Deus está falando nesses dias. Vamos entrar no mês de agosto, mês da família, onde você vai ouvir e vai entender tudo que Deus tem para você e para a tua casa. Mas eu quero que você, nesse momento, vamos gerar um ambiente de adoração aqui neste lugar. O Espírito Santo está falando e vai continuar falando. Eu quero que seus ouvidos sejam abertos. Você pode estar ouvindo parcialmente, quem sabe, não sei, mas sabe de uma coisa? O Senhor está aqui para renovar a nossa audição, espiritualmente falando. Feche os teus olhos nesse momento, feche os teus olhos, porque o que você vai enxergar, você não precisa enxergar com os olhos abertos, você pode ver com os olhos fechados. Você pode ver com os olhos fechados, que Jesus falou: eu quero que você olhe com os olhos da fé, que você enxergue, que você possa ouvir com seus ouvidos e entender com seu coração. Aí você vai ver o fruto, a colheita, 30, 60 e a 100 por 1. Não é na razão, não é na circunstância, não é na alma, no sentimento, mas é pelo Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Quero que você adore o Senhor, já vou orar com você. Vamos gerar um ambiente aqui onde o Senhor possa mover na minha e na sua vida. Adore o Cordeiro de Deus. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, abra os nossos ouvidos. Haja em nossa vida nessa noite. Estamos aqui sedentos por ampliar a nossa revelação. Dá-nos revelação de quem Tu és, Senhor. Dá-nos revelação de quem Tu és. Com a sua glória, venha, meu Pai, abrir nossos corações.
Sentimos tua glória neste lugar.
Enquanto você adora, o Espírito está agindo na tua vida, meu irmão. Enquanto você adora, o Espírito Santo está trabalhando no seu ser. É noite de cura, de libertação, para que os ouvidos sejam abertos a toda a verdade de Deus.
Sentimos tua glória neste lugar. Algo grande acontecerá. Se ativa o sobrenatural.
Sopra neste lugar, Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, abra o ouvido da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chica, tarabalaba, suri, andaraba, xaraba. Aleluia. Meu irmão, se você quer ampliar o nível da revelação de quem Deus é, sai do teu lugar, vem aqui, vem diante do altar. Vamos declarar sobre você nessa noite, pelo poder do Espírito Santo. Se você quer ampliar o nível de revelação, de entendimento, quer ter seus ouvidos espirituais alinhados, abertos, venha para o altar do Senhor, venha para cá. Vamos declarar sobre a tua vida o mover do Espírito Santo, para que nossos ouvidos sejam abertos nessa noite. É uma noite de cura, de restauração, de libertação. Você vai ouvir, você vai entender, e você vai viver, e você vai colher a colheita de Deus para a tua vida. Ete cantará balabassuriandará.
Deus se manifestará.
Irmãos, dê um passo para frente, por favor. Dê um passinho para frente, vem o máximo que você puder.
Deus se manifestará.
Venha o mais perto que você puder. Pode vir, pode vir. Vem, vem, vem com fé. Espírito Santo, move nossas vidas.
Se adoramos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará.
Se cantarabarabarabas, sorriandeiros. Rei, calabassuri de cai.
Deus se manifestará.
Sejam abertos seus ouvidos.
E a fé se manifestará. Dire se manifestará.
Em nome de Jesus. Sopra. Libera, 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 libera. Libera. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Manifestará, a paz se manifestará, se manifestará.
Aleluia, aleluia. Aleluia. Eu quero que o Espírito Santo, pela palavra, ele venha realizar uma obra nos seus ouvidos essa noite, para que você possa ouvir a voz de Deus e entender tudo que ele está falando, porque isso vai gerar muito fruto. Você é aquele que ouve, que entende, você vai colher 30, 60 e 100 por 1, em nome de Jesus. Você não vai entender pela sua mente racional, você não vai entender pela sua experiência, você não vai entender pela força que você tem, você vai entender por uma ação do Espírito na sua vida. É Ele que vai revelar as verdades para você, é Ele que vai mostrar para você o caminho, a sabedoria, o caminho, a verdade e a vida. É Ele que vai abrir os seus ouvidos para ouvir as verdades do Senhor. Chega, 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 chega desse ladrão de semente vir roubar aquilo que é derramado no teu coração. Chega, chega. A semente não vai cair mais em pedra, não vai cair mais no meio do espinho, muito menos à beira do caminho. Você é nessa noite o solo fértil, onde a palavra de Deus vai cair, vai germinar e vai dar fruto. Você é a terra boa. Você é a terra boa, meu irmão. Abra o seu ouvido nessa noite. Você é a terra boa. Você é a terra boa. Você é a terra boa. Cale, cale agora as demais vozes que falam para você e decida ouvir somente a palavra de Deus. Cale as vozes, cale a voz da mente, cale a voz da sua alma, cale a voz do mundo, cale a voz do maligno, e decida ouvir somente a voz que é a voz de Deus na tua vida. Oh, aleluia. Você é a terra boa. Você é terra boa. Você é a terra boa. Adora a terra boa. Adora a terra boa. Levante suas mãos, terra boa. Porque o Espírito em semente pode derramar sobre você nessa noite. Chegou a sua hora, terra boa. Solo fértil. Irmão, para você ir para casa com seus ouvidos afinados como terra fértil, olha o que o Espírito Santo fala para você em Provérbios número 2. Ele diz, Deus falando para você: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Leva essa palavra no teu coração. Leva essa palavra no teu coração. Se renda. Como que a pega a sua mente, a circunstância. Pega tudo isso e fala, ó, tá entregue. Se renda, joga a toalha. Entendeu? Ó, bandeira branca para Deus. Desiste. Desiste da teimosia. Desiste de achar que sabe. Desiste de achar que tem resposta para tudo. Desiste de muita coisa que está te impedindo. Pido por ti, para que a tua vontade prevaleça na minha vida. Isso venha mudar o meu coração. Porque sabe quem vai colher, meu irmão? É você mesmo. Você que vai colher a 30, a 60 e a 100. Essa é a matemática. Você vai ser surpreendido por Deus. Pai, eu quero te louvar por nessa noite, pela tua palavra. Eu quero te louvar porque nossos ouvidos espirituais puderam ser abertos. Nós podemos ampliar a revelação. Aqui estamos como terra boa, estamos como terra fértil. Espírito Santo, pode lançar sementes sobre nós, porque todas elas, nenhuma vai se perder, nenhuma vai cair na pedra, no espinho ou na beira do caminho, não. Elas vão cair em terra fértil, elas vão gerar fruto, e eu vou colher tudo isso em nome de Jesus. Eu e minha casa, eu e a minha família vamos colher a 30, a 60 e a 100, porque seremos surpreendidos pela tua graça e pelo seu poder. Pai, obrigado, Senhor, nos conduza pela tua mão poderosa. Quero abençoar a semana dos teus filhos, abençoe o trabalho das suas mãos, abençoe suas famílias, que estejamos debaixo do teu favor, da tua bênção, do teu amor. Venha sobre nós, meu Pai, a tua paz, e nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Dê um aplauso a esse Senhor maravilhoso, porque Ele é digno de toda honra e de toda adoração.